Damos por aberto a sessão plenária ordinária do dia 25 de abril de 2022. Solicito ao vereador secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Presente.
Vereador Edomar Xavier da Costa.
Presente.
Vereador Irandida Silveira Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes, presente. Vereadora Vanessa de Oliveira.
Vereadora Vanessa de Oliveira está a trabalho dessa casa.
Vereador Cristino Matos de Azevedo.
Está a trabalho da casa também. Verificado o quórum, damos sequência aos trabalhos. Leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei Silva.
Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições de bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus enigmas. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução.
Leitura da ata da sessão anterior, secretário.
Ata ordinária 014/2022. Aos 19 dias do mês de abril do ano de 2022, às 20h30, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, reuniram-se na forma regimental os vereadores Ronei dos Santos Silva, Luiz Galtério, Ildomar Xavier da Costa, Jorge Penteado, Lincoln Pontes, Nedilândia Loureiro, Vanessa de Oliveira, Cristino Matos de Azevedo, com ausência justificada do vereador Irandida Silveira Rodrigues. Abertos os trabalhos pelo vereador presidente Cristino Matos de Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Ronei dos Santos Silva, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária 013/2022 pela vereadora secretária, colocada em votação, aprovada por todos os vereadores presentes, na sequência foi lido o expediente e também a ordem do dia.
A ata está à disposição dos senhores vereadores. Coloquemos em votação a ata. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 25 de abril de 2022. Passaremos para o expediente.
Prefeitura Municipal de São José do Norte. Abertura do Campeonato Municipal de Futebol de Salão de 2022. Vossa Excelência, após cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidar o senhor presidente da Câmara de Vereadores e os demais nobres vereadores para a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futebol de Salão de 2022, no dia 29/4, às 19h, no Ginásio de Esportes Mário Malta. Desde já agradecemos e contamos com a presença de todos. Daiane Galtério Pereira, secretária de Turismo, Esporte e Lazer. Prefeitura Municipal, resposta ao ofício 040/2021 da Câmara de Vereadores, em atenção ao requerimento 002 de autoria do vereador Cristino Matos de Azevedo. Gabinete vereador Domar Xavier da Costa, indicação 04/2022. Excelentíssimo senhor presidente, vereador que abaixo subscreve, vem depois de ouvido do outro plenário, indicar ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente no sentido que possa ser realizado cercamento do terreno na rua Carlos Bulamarque, na proximidade da residência número 505, que é de propriedade do município. Justificativo em plenário, Idomar Xavier da Costa, vereador progressista. Gabinete vereador Idomar Xavier da Costa, indicação 03/2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, vem depois de ouvido do outro plenário, indicar ao Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente no sentido que possa ser realizada uma manutenção no beco da Vila do Estreito. Atenciosamente, o Domar Xavier da Costa, vereador do Progressista. Gabinete Vereador Lincoln Pontes, requerimento 006 de 2022. Senhor Presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais desta colenda Casa Legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer que a mesa diretora realize uma audiência pública sobre segurança pública, tendo como pauta principal os consecutivos furtos de fios de energia elétrica nas localidades do interior do município. Justificativo em plenário, vereador Lincoln Pontes, União Brasil.
Esgotado o expediente, passaremos para a ordem do dia.
Gabinete vereador Irandir da Silveira Rodrigues. Requerimento 009. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a esse subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a vossa excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através do órgão competente, DENIT, que seja feita a construção de uma ciclovia na BR-101, no trecho entre a entrada da cidade, prefeitura municipal, até o trevo em frente ao CTG Barreira do Norte. Justificativo em plenário, Irandir da Silveira Rodrigues, vereador do PDT.
Com a palavra, o mentor do requerimento 009-2022, vereador Irandir Silveira Rodrigues, PDT.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à assistência que assiste aqui nesse momento, né? Os colegas que estão na escuta da Rádio Cultura Rio Grandina. Esse é um trabalho que a gente traz nessa casa, né? Pela segunda vez, se não me engano, né? Da ciclovia, né? Solicitando a senhora prefeita municipal, através do órgão competente, né, DENIT, que seja feita a construção de uma ciclovia na BR-101, trecho entre a entrada da cidade, prefeitura municipal, até o trevo em frente ao CTG, Barreira do Norte. Prende-se o fato, né, de ter recebido inúmeros pedidos do motociclista e pedestre, né, e transito diariamente pela BR-101, relato que o alto risco de acidente. E todos nós sabemos que ali tem um alto risco de acidente, sim, porque temos um trânsito, né, grande, que vem para São José do Norte, quem sai da cidade para o interior, e se deparemos com aqueles colegas que fazem aquelas caminhadas na parte da manhã, né, outros na parte da tarde, né, por cima da BR, levando um risco de vida para os colegas. Sabemos que já aconteceu um acidente ali, né, do motoqueiro, um carro ter pegado, a colisão levou à morte, que nós temos uma BR sem acostamento, e a ciclovia, na verdade, né, da saída ali da prefeitura ali até o CTG, é cabível porque dá segurança para o nosso povo, até mesmo aquele cidadão que vem do seu trabalho, meio-dia, na parte da tarde da serraria, né? Também houve acidente, cidadão que um carro pegou de moto e hoje está todo errado, né? E outros mais que a gente não sabe. Então é de grande tema e importância. A gente pede aos colegas vereadores da Preceia, né, esse trabalho, e que, na verdade, que o nosso executivo, né, possa fazer essa ciclovia mais breve possível para, na verdade, né, tirar aquele acesso de perigo na nossa rodovia. Até mesmo os carroceiros também, né, quando tem uma ciclovia, transitam por cima da BR também, né, e desce aquele campo do Bento ali, né, que vai para o sentido da casa do Alexandre Carinha Novo e atravessa na frente dos carros. Eu mesmo, ano passado, quase que peguei uma carroça ali, caído da noite, e aí preparando para fazer a ultrapassagem, o cara dobrou na frente da caminhonete. Ainda bem que consegui aguentar no freio. Mas se vem um outro de trás, batia na traseira do meu carro. Então, a ciclovia é importante, senhor vereador, que seja construída, né? Quem sabe a nossa prefeita, ou o futuro prefeito, ou o prefeito que se eleger aí, né, que constrói a ciclovia para dar segurança para o nosso povo. Deixa a critério de cada um de vocês, que seja apreciado, votado, e quem sabe podemos ser contemplados com essa ciclovia o mais breve possível, senhor vereador. É isso aí.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passamos para a votação o requerimento do vereador Irandir da Silveira Rodrigues, do PDT. Quem concordar que permaneça sentado, discordar que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 25 de abril de 2022. Passamos para o próximo trabalho.
Gabinete vereador Irandida Silveira Rodrigues, requerimento 010/2022. Vereador Caís, subscreve nos termos regimentais e após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência, senhor presidente, que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que seja feita a colocação de esgoto pluvial e cloacal e calçamento na Travessa 1, no bairro Canastreiro. Justificativo em plenário, Irandisa Silveira Rodrigues, PDT.
Com a palavra o mentor do requerimento 010/2022.
Senhores vereadores, colega que escutam neste momento, isso aqui é um trabalho simples, pequeno, né? Da Travessa 1, rua, bairro Canastreiro. Ali, o que está solicitando ali, né? Que seja feito colocação de esgoto fluvial, coacol, calçamento na Travessa 1, no bairro Canastreiro. Aprende-se o fato desse vereador ter passado por ali, né? E inúmeras reclamações dos moradores ali, pois a rua está precária, né? Quando chove, os moradores não conseguem sair das suas casas, pois a rua fica alagada. E, na verdade, fica alagada mesmo. Passei por ali com um período de chuva, e tem uma baixada ali que é complicado, né? E em tempo de seco, quando não chove, é areia. Então, esse trabalho fiz... Caiu nessa casa aqui, a pedido do morador, né? Que seja feito esgoto fluvial coacol e até mesmo calçamento naquela rua ali para poder contemplar aquele povo ali. E naquele trecho ali, dessa rua ali, a Travessa 1, tem os colegas que moram ali, né? A Cristina, filha do o grande comprador de camarão, seu Zé do Picucho, né? Que mora ali. Tem ali o Rude, que é do esporte também, que mora ali naquela travessa também, né? Então, a pedido desse cidadão e outros moradores, a gente traz esse trabalho, essa casa, para que seja contemplado. Quem sabe, né? Se no futuro aquela Travessa 1, aquela rua ali, possa ser calçada, né? E ter esgoto para contemplar aqueles colegas ali. É isso aí, senhor vereador. Deixa a critério de cada um para que seja apreciado e votado.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, do requerimento 010/2022, do vereador Irandir Rodrigues da Silveira. Não tendo quem se manifeste, passemos para a votação. Aqueles concordar, permanecer, a discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 25 de abril de 2022. Passemos para o próximo trabalho.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 010/2022. Ilustríssimo senhor presidente desta Casa Legislativa, honrado cumprimentá-lo depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de indicação à Prefeita Municipal, considerando a discricionalidade da iniciativa prevista no artigo 33 da Lei Orgânica Municipal, de que, conforme orientação presente na justificativa que segue, com exemplo de regulamentação de outros municípios, minutas de lei específica e decisões judiciais, que seja encaminhado para esta colenda Casa Legislativa a alteração do artigo 6º da Lei Municipal 599 de 2011, que dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de São José do Norte, conforme exemplo. Artigo 6º. Não farão jus ao auxílio instituído pela presente lei os aposentados, pensionistas e os servidores licenciados ou afastados do exercício do cargo, inclusive em gozo de férias, passando a vigorar nos seguintes termos. Artigo 6º. Não farão jus ao auxílio instituído pela presente lei os aposentados, pensionistas e os servidores licenciados ou afastados do exercício do cargo, exceto os casos de licenças maternidade e paternidade. No interesse de que, consonante às justificativas, os servidores públicos municipais passem a ter direito de receber o auxílio alimentação, inclusive nas férias, vindo a oferecer direitos já atribuídos tanto em decisões administrativas quanto em despachos e observações judiciais movidas por sindicatos, além de garantir o direito às mães enquanto estiverem licenciadas, como, por exemplo, justificativa. Tal indicação tem por objetivo melhorar as condições de vida dos servidores públicos municipais, considerando a defasagem salarial a qual estão submetidos e falta de justificativas para manutenção da lei nos termos atuais. Haja vista que, durante o período de férias descrito, os servidores mantêm suas necessidades básicas, essencialmente a alimentação. Justifico ainda a iniciativa com um apanhado de registros jurisprudenciais e precedentes administrativos de outros municípios. Entendi, Luiz.
Eu queria entender se a minha ânsia, né? Porque entendi. Foi lido a vereadora, a secretária Vanessa, leu na íntegra toda a matéria na semana passada.
Sim,
acho que agora os exemplos de outros municípios não precisam ser lidos novamente.
É que aqui no final de onde eu estava lendo, dizia como por exemplo, e aí ficou a deixa para como por exemplo, e eu seguisse lendo, entendeu? Só isso.
Se o vereador mentor da indicação não quer que lê o resto, que já foi lido na sessão passada, então a palavra está com o vereador da indicação 010-2022, vereador Luiz Galtieri, do PT.
Certo, senhor presidente, colegas vereadores aqui presentes, comunidade que nos acompanha, especialmente servidores e servidoras do quadro da prefeitura. Essa matéria ela é uma matéria repetida para o nosso mandato. Nós estamos nessa luta há algum tempo já, por entender e por observar que outros municípios garantem esse direito aos seus servidores, e nós tratamos realmente como direito. Né? Um direito porque, em síntese da matéria, de tudo que foi lido ali, o que eu venho pedir? Né? Eu venho reivindicar que os profissionais da administração do município tenham o direito de receber o auxílio alimentação também durante as suas férias e durante o afastamento para o cumprimento do direito, né, de cuidar do filho logo que nasce, ao qual as mães e também os pais têm, mesmo que em período reduzido, têm, de se afastar. Esse é um direito previdenciário também. Né? E em atestado médico, né? As pessoas que estão afastadas em condição médica possam gozar desse benefício que é o auxílio alimentação. Não é justo que alguém, quando sai de férias, né, tenha esse corte no seu pacote de renda, que tem a folha, né, com o pagamento, tem o acréscimo de 20% para quem tem capacitação, tem insalubridade e tal, tem os auxílios, transporte, auxílio alimentação. E é uma defesa que eu faço enquanto servidor do quadro da prefeitura, né, que já venho ouvindo isso da comunidade, já debati com o sindicato, né, com o presidente do sindicato, essa questão. Mas, infelizmente, mesmo tendo encaminhado ao governo em anos anteriores, nós não tivemos nenhum sinal por parte da prefeita, da sua equipe, né, da administração pública, em relação ao cumprimento disso que nós tratamos como direito. E que a gente possa seguir o exemplo da maioria dos outros municípios e assim, o quanto antes possamos conceder também este direito de receber o auxílio alimentação para quem estiver afastado da sua atividade, seja para gozo de férias ou para licença maternidade, licença paternidade e em atestado médico. Então, peço aos colegas, né, que avaliem, que aprovem, né, convido os colegas a aprovar e a gente fazer o Poder Legislativo fazer esse manifesto institucional ao Poder Executivo para que o governo, posto, democraticamente, possa mais uma vez apreciar e assim, indo ao encontro, né, assim espero, ao encontro disso que é esperado, não só por nós, mas também pela ampla maioria do quadro que entende, né, profissionais do quadro, da administração, que entendem que esse direito está sendo negado a eles. Tá bem? Em síntese é isso, senhor presidente, não vou usar o meu tempo integral, né? Acho que está bem justificado e a matéria traz elementos também que ajudam a justificar perante ao Poder Executivo.
Antes de passar a palavra à disposição, quero aqui saudar, que houve falha dessa presidência aqui, saudar o secretário-geral de governo aí que está representando o Executivo. Aí. A palavra continua à disposição sob a indicação do vereador Luiz Galtério. Não tendo quem faça uso da palavra, passamos para a votação, a indicação 010-2022 do vereador Luiz Galtério. Aqueles concordar, permanecer sentado, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes na sessão do dia 25 de abril de 2022. Passemos para o próximo trabalho e último da noite.
Gabinete do vereador Luiz Galtério, indicação 011. Ilustríssimo senhor presidente, honrado cumprimentá-lo, depois de ouvido do outro plenário, nos termos regimentais, venho por meio deste pedir a aprovação dos nobres edis de reiteração de indicação ao governo municipal para que proceda com os devidos encaminhamentos no sentido de construir um necrotério na comunidade do Estreito, sendo esta uma demanda antiga da comunidade do segundo distrito. Justificativa em plenário, Luiz Galtério, vereador do PT.
Com a palavra, o mentor da indicação 011-2022, vereador Luiz Galtério, do PT.
Bueno, senhor presidente, me reporto agora especialmente à comunidade do segundo distrito, comunidade do Estreito. Mas é claro, justificando ao plenário, às bancadas, aos mandatos dessa casa, né, o pedido de aprovação da matéria, que também é uma matéria reincidente da nossa parte. Nós estamos insistindo nessa cobrança para que o governo municipal mova-se ao encontro da construção de um necrotério com banheiro, né, de maneira adequada, nesse debate, já que eu entrei na sessão passada, o colega Irandi trouxe alguns elementos a respeito. O colega Ildomar, a respeito da possibilidade de fazer no antigo ambulatório. Né? Então, são possibilidades que temos, né, para que a comunidade seja beneficiada com essa benfeitoria e, assim, evite uma série de transtornos, né, desconfortos, hora ter que vir à cidade para velar, né, ou velar no salão da igreja, né, sem falar de todos os transtornos que já tem vivido a comunidade a respeito, né, do laudo para quando do falecimento, né, do laudo médico, que muitas famílias estão tendo que, infelizmente, ir até a Tavares Mostardas buscar um profissional da saúde para poder dar o laudo. Esperamos também, sem fugir da matéria, mas que o governo atue nesse sentido, porque é na hora do sofrimento que as pessoas têm ainda têm que estar lidando com burocracias e com falta de infraestrutura. Né? O sofrimento, que eu falo, da perda de um ente querido. Então, o município tem condições de mudar a atribuição dos médicos que estão no hospital, de trabalhar isso junto com a instituição que gerencia o hospital do município. Né? E, retornando à matéria, o necrotério é de extrema importância, uma das pautas principais do segundo distrito. Né? Sempre que a gente conversa com as pessoas, principalmente as famílias mais antigas, as pessoas que já sentiram muitas vezes a necessidade desse espaço, né, de acolhimento para velar um ente querido, e a gente fica vendo que a gestão do município está, ao invés de trabalhar nesse sentido para a construção do necrotério, né, faz como o Imbujuru, que está desperdiçando material, sacos de cimento envelhecendo, né, perdendo a validade, material de construção sendo desperdiçado, né, inclusive com o não planejamento de construção de túmulos, né, perante a demanda que pode vir de forma emergencial, com algum acidente, né, que possa aumentar a taxa de mortalidade no segundo ou terceiro distrito, que a gente não quer, mas o município não tá se preparando, não está dando a devida atenção para essas questões. Certo? Está justificada a minha, também com o uso da metade do tempo, justificada a minha reivindicação, e espero que possamos, comunidade do segundo distrito, Estreito e arredores, possamos o mais breve possível ter um espaço digno para que vocês, assim, consigam velar os seus entes queridos que estão partindo, né, para o plano superior.
A palavra continua à disposição dos senhores vereadores.
Peço a palavra, senhor
Com a
presidente.
Palavra, vereador Ildomar Xavier, do PP.
Obrigado, senhor presidente, colegas vereadores. Hoje é sempre o costume, a vereadora Vanessa, hoje a vereadora Vanessa não está, né, o nosso secretário-geral de governo, Fernando Antônio, seu filho, a Josi, Carlos Magno, e o nosso Guto. Cadê o Marquinho? Hoje não veio o Marquinho. Mas é para colaborar, senhor presidente, na matéria, vereador, colega vereador Luiz. A comunidade lá está mobilizada com as demais comunidades, vereador Luiz, para que seja mantido o necrotério no antigo ambulatório e que o ESF continue, né, à beira, às margens da BR-101, para dar uma locomoção melhor aos pacientes que procuram o ESF, né? E já a matéria da Vossa Excelência, né, mencionou, já justificou, né, a comunidade busca para que tenha esse espaço, né, e o município está fazendo reformas, fez limpeza no antigo ambulatório, e a comunidade vai fazer, está sendo encaminhado um abaixo-assinado, eu tenho conversado com o presidente da associação comunitária de lá, né, juntamente com as demais associações, por isso que eu não entrei com essa matéria nesta casa, já estou há tempo com essa matéria, faz uns 20 dias que o Jorginho me procurou e ficou de fazer um abaixo-assinado junto com as associações do Divisa, do Gravatá, do Estreito, Saraiva, né, para que seja disponibilizado o necrotério no antigo ambulatório e fica o ESF nas margens da BR-101. Né? A comunidade entende que é o melhor, até porque eu sei que há um entendimento, um pensamento do executivo em restaurar o antigo ambulatório para o ESF. Né? Mas a comunidade já pensa diferente. E por isso que é bom, às vezes, né, o executivo ter o cuidado de escutar a comunidade, ou até mesmo os trabalhos aqui da casa, vereador Luiz, porque nós estamos lá, dia a dia. Né? Então, nós soubemos que a comunidade, na verdade, tem de anseio, né, para a sua localidade. E a comunidade do Estreito, junto com as comunidades que citei, querem, né, e eu amanhã ainda vou ligar para o Jorginho mais uma vez para saber se o abaixo-assinado está pronto para nós entrarmos nessa casa, a passar pelo plenário para dar a ciência do Legislativo e encaminhar ao Executivo esta proposta da comunidade. Por que que eu estou, né, aguardando o abaixo-assinado? Porque vem da comunidade. É a comunidade que está reivindicando com a sua assinatura. Né? Então, mais uma vez, adiantando aqui que estará chegando a esta casa um trabalho para que nós possamos aprovar com um abaixo-assinado dessas comunidades, Divisa, Gravatá, Estreito e Saraiva, e se assim tiver mais alguma localidade que quiser se enganjar, mas, na verdade, são as quatro localidades que são atendidas, né, pelo ESF do Estreito, para que o necrotério fique aonde é hoje o antigo ambulatório e o ESF continue ali nas redondezas, seja na mesma casa. Até tem proposta, né, do proprietário lá para vender aquele prédio. E se o município, vou levar uma emenda para a prefeita agora nos próximos dias, quem sabe possa ser adquirido o prédio para o ESF e o ambulatório seja lá na vila, dentro da vila. Então, só pela aprovação, já adiantei aqui o trabalho da comunidade. Não é do vereador Hildo, e sim da comunidade. O trabalho do vereador Luiz também é um trabalho que a comunidade o pediu e assim o vereador trouxe a esta casa. Sou pela aprovação.
A palavra continua a indicação dos senhores vereadores na indicação 011-2022, vereador Luiz Galtério. Não tendo mais quem faça uso da palavra, passemos para a votação, a indicação 011-2022. Aqueles que concordar, permaneçam sentados, discordar, que se levante. Aprovado por todos presentes nesta casa, no dia 25 de abril de 2022. Esgotado a ordem do dia, passaremos para explicações pessoais. Em explicações pessoais, o vereador Lincoln Pontes.
Senhor presidente, eu peço permissão para me retirar e passo meu tempo para a bancada.
Está autorizado a se retirar, vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência. Queria mandar um abraço para o pessoal do interior aí, principalmente aqueles que estão aí interagindo bastante no grupo Unidos pelo Interior. E a gente tem dado uma atenção rotineira, inclusive até os finais de semana, àquele pessoal que tem sofrido com as faltas de luz. E hoje entramos com trabalho, amanhã vai para a ordem do dia, para que a gente possa promover uma audiência pública e chamar as autoridades de segurança pública e até em nível estadual, para que possam nos dar alguma luz, ou, se por acaso for uma notícia ruim, de que não tem jeito, de que não tem alguma solução, pelo menos o nosso trabalho de legisladores, nós temos uma ferramenta importante para fazer, que é a audiência pública, que é ouvir o povo, trazer o governo municipal também, já informei a prefeita e o vice-prefeito desta proposição nossa, mas quando eu digo nossa, da casa, que eu creio que vai ser acolhida por todos, para que a gente possa tentar, pelo menos, minimizar esse problema seríssimo da falta de energia elétrica oriunda dos furtos consecutivos no interior. Queria falar um pouquinho sobre educação aqui, como foi pautado semana passada na casa. E eu digo e disse várias vezes que alguns temas importantes, onde coloca secretarias ou o governo numa condição de estreitamento nas relações públicas, relação de governo com a sociedade, penso eu que, como líder do governo, é uma das atribuições minhas, mesmo que eu não tenha institucionalmente essas atribuições, mas vejo como elas sejam atribuições minhas também, de levar até o governo que é pautado aqui as reclamações e indicações e demais falas dos colegas, para que a gente possa conversar com os secretários, com a prefeita, com o vice também, e traga à luz algumas coisas. Eu vi na rede social do vereador Luiz Galtério, com todo respeito, acho um pouco demasiado a palavra caos na educação. Temos alguns problemas? Temos. Tem soluções que precisam ser dadas? Tem sim. Mas nós temos aí, hoje conversei bastante com a secretária Letiele, e tenho maior apreço pelo trabalho dela e de toda a equipe. E algumas coisas que foi passada para a gente começa a entender que nem tudo é tão fácil e que nem tudo está tão ruim assim. Tem casos pontuais de pais e mães que estão reclamando, e com razão, e a nossa voz se levanta aqui também em favor dessas pessoas, tem. Mas a Secretaria de Educação, nos últimos anos, tem trabalhado fortemente, está aí para começar oficinas no bom linguajar, no linguajar mais claro, aulas de flauta, violão, coral, desenho, fotografia, robótica, programação, informática, inglês, espanhol e redação no contraturno escolar, ocupando as crianças, profissionalizando, e isso é muito importante. Se a educação tivesse num caos seria se a Escola Soares de Paiva não tivesse sido reformada, Nandinho. A parte da frente, onde tem uma sala de aula à direita de quem chega e mais uma sala de diretoria na esquerda de quem chega, mais duas salas também de administração da escola, o telhado estava comprometido, mediante laudo de engenheiro técnico concursado da prefeitura. O governo foi lá e reformou. Ficou bom. Minha filha estuda no Soares de Paiva. Sinto ela bem segura ali. As nomeações dos professores de séries iniciais, que é muito pautado aqui, e os pais que estão reclamando a falta, têm razão, se dá por um simples motivo. Simples motivo. A eleição ocorreu para diretores lá no início do ano, né? E alguns professores que passaram, principalmente no interior, que se elegeram diretores, eles eram de séries de primeira, segunda e terceira, séries iniciais. Obviamente, abriu vaga, né? Criou-se um déficit. Daí o governo agiu, chamou, fez chamamento de 5 professores. Dos 5, 1 apenas se apresentou, 4 não se apresentaram e, infelizmente, não emitiram um termo, né, um e-mail que fosse, avisando ao governo que não queriam ocupar o cargo. E isso levou ao que o governo, no fio da lei, cumprisse mais 30 dias e fizesse outro chamamento. No segundo chamamento, de novo, né, vários do segundo chamamento, vereador Neidinho, que me dá atenção, não foram, né, não quiseram ocupar os cargos. Seguimos aqui. Outro fato importante que o governo e a Secretaria de Saúde têm feito foi a regularização das escolas rurais. O que é a regularização das escolas rurais? O oitavo e nono ano das escolas Dom Frederico de Doné, Tobias da Silva e Centro de Demonstração, os alunos que lá estudavam, eles eram, na verdade, matriculados como anexo do JDC ou do Soares de Paiva. Com a regularização e documentação e aprovação do Conselho Municipal de Educação, não é do governo, é o Conselho Municipal de Educação, as escolas passaram a ser, de fato, escolas de ensino fundamental completo. Essa regularização se deve a inúmeras adequações feitas, são escolas com água tratada, PPCI, etc. Essa regularização também deu direito à ampliação das equipes diretivas, que passaram a ser formadas por diretor e vice-diretor, com 40 horas. Como eu falei aqui já, como teve eleições para diretores no fim do ano passado, alguns professores dos anos iniciais saíram da sala de aula e assumiram gestão na escola. O município atende 157 turmas de escolas nas escolas municipais. 157 turmas. Foi pontuado, e eu acho muito, muito legal o relacionamento, né, legislativo e até da sociedade com a secretária Letelli, porque é uma pessoa muito transparente. Muito transparente. Ela disse: vereador, nós tivemos 4 turmas com problemas. Nos causaram muita dor de cabeça, nos entristeceram muito. Agora, chamar de caos, onde atendemos 157 turmas e 4 tiveram alguns percalços, eu não vejo dessa maneira. Eu também não vejo dessa maneira. Obras importantes, como eu falei aqui, no JDC, né, a estruturação de uma quadra poliesportiva, que também é motivo de orgulho para a nossa cidade, porque veio pessoas de Pelotas pedir o projeto, olhar a quadra com seus próprios olhos e pedir o projeto para fazer lá, Ctrl-C e Ctrl-V, copia e cola. Isso é legal. Sirvam nossas façanhas. Outra coisa importante é que dia 3 de maio, próximo agora, todos esses problemas, né, serão sanados, que é a falta de professores, né, inclusive também com o apoio desta casa, que aprovou, né, em regime de urgência, né, de todos os vereadores, aí eu digo que é importante essa união. E sobre a questão dos atendimentos psicopedagógicos, é preciso que a gente faça uma analogia correta de como se deu o pedido da SMEC para que segurasse um pouco essa demanda e não enviasse para a APAE. O pedido original saiu da APAE. A APAE estava com déficit de funcionários e acabou de contratar mais 2. Agora sim, a APAE emitiu à SMEC e ao Conselho de Educação, à Secretaria, ao Gabinete da Prefeita, né, o ok, estamos preparados. Podem nos enviar a demanda que tiver, psicopedagógica, as crianças que estiverem precisando de um acompanhamento psicológico, podem nos enviar. O convênio está vigente, está correto, está tudo certinho na relação prefeitura e a PAE. Então, né, parece que o governo não queria atender, né, a demanda. Não. A APAE pediu para dar uma segurada porque não estava dando conta da demanda dela. Entendeu? Então, tem um convênio, foi aumentado, foi tratado o problema e já está solucionado. Não precisa, não precisamos entrar com nenhuma indicação, nenhum requerimento, nem nada, que já está solucionado. Palavra da secretária, que tem fé pública para isso. E o setor de inclusão da SMEC, né, aceitou o pedido da APAE para dar uma segurada. Não é o melhor cenário, claro que não, mas a demanda ela aumentou, né, muito, obviamente, por questões da pandemia. E isso, né, causou todo esse transtorno. Sobre educação, na noite de hoje, era isso, senhores. Eu queria dizer que a minha fala aqui, ela não vem confrontar nenhum colega, né? Obviamente, eu citei aqui a palavra usada pelo nobre colega vereador Luiz, a palavra caos, porque, na verdade, quando eu vi a publicação, eu como pai de aluna, né, não apenas como vereador, eu me assustei, fui a fundo para buscar, né, estas informações. As questões dos monitores de escola também, tem coisas que a gente cobra e que a lei não obriga, né? Questões de ficar criança em beira de estrada, foi um caso pontual, eu vou deixar para que o governo se manifeste sobre isso, inclusive, senhor presidente, exercício, acho interessante, talvez, a gente, para que os pais, né, ou responsáveis das crianças que ficaram na beira da estrada saibam, né, realmente o que aconteceu, pelos gestores, pelo vice-prefeito, pela prefeita ou pela secretária de educação, né, pelo diretor de educação, né, que pode ter espaço, sim, autorizado aqui no legislativo para que possa, né, sanar essas dúvidas das pessoas e também dizer a elas até quando, né, isso vai perdurar ou não. Eu sou a favor, sim, de que tenhamos monitor nos ônibus. Claro que sim. Só que a gente tem que ver o que, que a lei permite, ou melhor, o que, que a lei obriga, né? Quais os funcionários que tem no quadro e qual o fato que aconteceu. Né? Obviamente que não queremos crianças na beira de estrada chorando, como foi. Não, não é esse o nosso interesse. Mas também não podemos sair por aí crucificando A ou B, achando que temos lâmpada, né, mágica e somos Aladim e tenhamos solução para tudo. Senhor presidente, só os esclarecimentos da noite de hoje. O restante deixaremos para amanhã. Tem mais pauta da educação para amanhã. E também, principalmente, a questão dos roubos de fios, que a gente precisa, sim, né, ouvir, não é chamar na cincha, como diz o gaúcho, o setor de segurança pública no geral. É ouvi-los também, saber das dificuldades que eles têm e daí cobrar dos seus gestores, né, a nível estadual, nível municipal também, se for o caso. Né, não vejo tanta condição da Guarda Municipal dar tanto suporte no interior, haja vista a extensão territorial do município, mas algum apoio, eu sei que os meninos são parceiros, de alguma forma criar uma força-tarefa para que a gente possa inibir esses roubos aí, que, infelizmente, estão causando bastante transtornos para as pessoas do Arroio do Inhame, do Oriente, Ponta do Mato, Várzea, Capivaras, São Caetano aqui também. Então, eu acho que lá para o lado de Bujuru, que deu uma aliviada, o pessoal focou mais aqui nas estradas vicinais. Mas precisamos agir e ouvir mudar os fios, senhor presidente. Acho que foi isso, então. Mas na noite de hoje era isso. Quero mandar um abraço a todos e até a noite de amanhã e o dia também, porque a partir das 7, 8 horas já estaremos aí à disposição dos nossos gabinetes. Um abraço. Obrigado.
Em explicações pessoal, vereador Luiz Galtério. Antes de passar a palavra ao vereador Luiz Galtério, roubaram o fio do Arroio do Inhame hoje. Os caras ficaram lá, estão sem luz até agora. A palavra ao vereador Luiz Galtério.
Certo, senhor presidente, colegas vereadores. Essa situação do roubo de fios, comunidade, roubaram tudo no terceiro distrito e colocaram, roubaram o cobre, que vale mais, colocaram alumínio, só que o alumínio está subindo. Então, daqui a pouco começam a roubar também o alumínio. Né? Só que, bueno, São José do Norte é um brete, né? Do ponto de vista da sua logística de transporte. Né? Acho que não, com inteligência, o setor de segurança deve conseguir não só controlar o roubo, mas identificar para onde está indo essa fiação. Nós estamos, acredito que os colegas todos devem estar sendo muito cobrados. A comunidade hoje, bastante gente me cobrando. Ah, Luiz, precisa ser feito algo e tal. Importante é a iniciativa, vereador Lincoln. Né? Temos que debater, trazer o debate, trazer até a nível de Estado essa... aproximar, né? Porque o Piratini é logo ali, né? E a gente precisa garantir minimamente o direito da comunidade. E aí, assim, ó, o pessoal dizendo, pô, Luiz, a minha conta só tem aumentado com roubo. Né? Será que o custo está sendo embutido na tarifa para a comunidade? O custo de manutenção para a reposição de fios? Pensemos, né? Isso com a CE pública não acontecia. Agora, com a CE privada, o setor privado não tem despesa. Ele vai repassar tudo o que for possível para a sociedade. Nós estamos pagando o preço da energia e da ineficiência, o preço da energia, do lucro do setor privado e da ineficiência do setor de segurança pública em conter o roubo da fiação. Então, é uma situação bastante preocupante mesmo, tinha que fazer esse manifesto aqui. Bueno, em seguida, retorno ao tema da educação. É bem tranquilo, colega vereador Lincoln, acho que a tua defesa, né, do governo aqui, ela é bem plausível. Né, fosse ao encontro da secretária, assim como eu estive presente com a gestão de escolas, né, com as gestões das escolas, com professores, com pais, com alunos, tenho conversado muito com toda a comunidade escolar, e aqui eu justifico, né, a abordagem pública que se deu. Porque a gente tem feito aqui, não medimos esforço para aprovar contratos emergenciais nessa casa. Né? Eu sei que tem que se cumprir o trâmite administrativo, que tem os dias para chamamento, que tem o prazo de resposta para quem é chamado no concurso público, só que a gente pode chamar um contrato emergencial por 60 dias, né? Prorrogável por mais 60 dias, né? enquanto não conseguimos minimamente cumprir com um efetivo estável de professores. Mas o caos que eu menciono, né, está na gestão em educação, né, quando não houve planejamento diante da demanda, né, porque o pós-pandemia já se anunciava com a necessidade de maior envergadura de investimento para a psicopedagogia ausente no chão de escola, para o encaminhamento a psicólogos, né, com crianças, com grupos de crianças apresentando estado de ansiedade. Ansiedade coletiva, inclusive, sendo identificada nas escolas do município. Né? Estado de depressão de muitas crianças, de violência. E a gente precisando, isso já se falava no campo da educação, de como, quais seriam os desafios do pós-pandemia. E isso diz respeito à gestão. Né? Bueno, sobre a vedação, a vedação feita pela SMEC às escolas de encaminhamento dos alunos especiais, para o acompanhamento e tratamento, e alunos especiais, dentre eles estão autistas, alunos com TDAH, né, algumas condições especiais de aprendizagem. Né. E quando a gente coloca a APAE como prestadora de um serviço ao município, já que o município não tem um fono, por exemplo, né, quem presta esse serviço é a PAI, e já vinha com a demanda estrangulada há algum tempo. Então, não era novidade para a gestão em educação do município, né, estarmos no vermelho em relação à atenção à demanda. E aí a gente entra no ano letivo presencial e se deflagra essa conjuntura que, claro, não é um caos para 100% da comunidade escolar, porque muitos alunos que não estão no estado de ansiedade, depressão ou têm uma necessidade especial de aprendizagem, de educação, para esses alunos que têm condições, que a família tem condições de garantir transporte, de levar à escola, né, de não depender do transporte escolar em algumas circunstâncias, para esses alunos não está tão difícil. Agora, para um setor da educação, está um colapso, porque tem pais que não sabem o que fazer. Tem pais que me disseram, Luiz, o que, que eu faço? Porque eu não sou rico para pagar na rede privada, né, as sessões semanais, ou dia sim, dia não, do meu filho. Né? E há um período, até os 4 anos, pelo que temos conversado, que é de extrema importância cada dia, cada passo nesse processo de acompanhamento para alunos especiais. E aí, quando o município diz às escolas para não encaminhar, estive junto, o William me acompanhou, estivemos na PAI conversando com a coordenadora, que foi muito clara para nós. Estamos atendendo demandas que, inclusive, não estão no convênio com o município. Nós estamos fazendo a mais, porque a gente conhece a necessidade das pessoas. Só que o município tem que ser solidário ao aumento de efetivo e aditivo para a contratação de demais profissionais. Porque a PAI não tem como arcar com o que é da gestão pública. E é isso. Que bom, né? Eu acho que fico feliz com o anúncio, né, do colega vereador Lincoln, líder do governo, a respeito da APAI estar preparada agora para atender, porque houve contratação de profissionais. Se houve contratação, é porque o governo se moveu ao encontro de aumentar o investimento para a contratação desses profissionais que prestam o serviço diretamente ao município. Né? E aqui a gente tem que tratar, né, também da unificação de turmas, porque lá no planejamento, né, das 150 turmas, um pouco mais, um pouco menos, que o município tem, o município acabou reduzindo turmas e aumentando a classe, aumentando o grupo de alunos e alunas que um professor ou professora vai ter que lidar, né, no processo do plano pedagógico, né, do conteúdo, mas também lidar com essas peculiaridades, com essas particularidades de cada aluno. Né? E os professores não estão conseguindo, com grupos de 15 alunos de turmas das séries iniciais, já é difícil, imagina com mais alunos nas séries iniciais. E essa foi uma ação da SBEC, né? Aumentando turmas, diminuindo o número de turmas e aumentando classes. Classes que eu digo são turmas, né? Aumentando turmas para um mesmo profissional da educação ter que desempenhar a sua atividade num pós-pandemia. Tudo isso se engloba no que a gente conceituou como caos na educação. Porque quando a gente se depara com profissionais da educação, com os gestores das escolas, com pais, né, dizendo, olha, Luiz, eu não sei, tá impossível, não dá, não sabemos o que fazer, não tem a quem recorrer, se torna insustentável. Está insustentável para o setor da educação de São José do Norte lidar com desafios que estão postos. Os desafios do direito da criança e do adolescente, né, do direito ao acesso pleno à educação, à inclusão. Certo? Então, me sinto contemplado, né, com a fala do colega vereador, porque está dando certo o nosso movimento político aqui, a nossa interlocução com as escolas, a nossa cobrança. Porque é isso. Os governos acabam mudando suas prioridades, que às vezes não são as prioridades do povo, ou realinhando as prioridades, para tomar outras decisões mais voltadas às demandas emergenciais do povo, conforme a pressão que recebem do próprio povo. Então, vários comentários feitos pela sociedade civil, exemplos sendo trazidos, isso, né, é importante, porque dá uma retomada no eixo da gestão em educação de São José do Norte. Quem sabe agora a gente consiga voltar a atenção do município na parte da educação para essas questões mais de vulnerabilidade mesmo da escola. Bueno, aproveitando esse tempo final, né, eu preciso trazer algumas questões aqui. Né? A CODESP mesmo, que faz a limpeza urbana, está no processo de fim de contrato com o município. Né? Então, vai ter no final da primeira quinzena um processo licitatório. E eu fico muito preocupado com esses trabalhadores que trabalham há muito tempo na CODESP, conhecem e desempenham muito bem o seu serviço nas ruas da cidade, né, através dessa empresa, que podem ficar sem o seu vínculo empregatício. Né? E são pessoas que, bom, com o vínculo com a CODESP, não tem 13º, não tem fundo de garantia. Toda essa circunstância, né, que é bastante crítica para o direito trabalhista, né, que essas pessoas possam ser reconhecidas e independente da empresa que for prestar o serviço a partir de agora, que esses profissionais possam ser valorizados. Bueno, nós temos outros temas, espero que caiba aqui nesses minutos finais. Voltamos às chuvas, né? É isso, eu falava nas sessões anteriores, a gente vive um processo de estiagem, aí parece que vira a chave. Agora, no outono, começa a chover. Já temos uma semana cheia com chuva, para a semana que vem já tem previsão de chuva novamente. O pessoal que estava esperando chover para semear o cebolinho, daqui 15 dias, um mês, pode estar esperando que seja feita a manutenção de limpeza de valas para que seu cebolinho não fique debaixo d'água. E aí a gente volta a falar de planejamento do município. Planejamento para abertura de valas. Trouxe a pauta aqui em relação ao Arroio Miguelita, que reivindicamos alguns dias, mas temos as questões urbanas, colega Irandi. A manutenção nas bocas de lobo foi cobrado por um cidadão do entorno da vila. Bom, não é borracheira, a borracheira é centro, mas para mim é a vila da borracheira, né? Né? Conceitualmente, é claro que formalmente é bairro centro. Mas ali, né, tem a Deodoro tem que fazer limpeza nas bocas de lobos da Deodoro, tem que fazer limpeza mais lá em cima. Lá no entorno, inclusive perto da casa da prefeita, estão me demandando limpeza das bocas de lobo ali. Hoje mesmo eu passei na Bozano, alagou a Bozano com essa chuva que deu hoje. Né? Alagou uma parte ali do entroncamento. Né? Precisamos pensar manutenções preventivas para o campo e para a cidade. É isso que a sociedade espera de nós. Não apenas que fiquemos, enquanto município, e isso é uma crítica ao governo, apenas apagando incêndio, mas antevendo os problemas que podem acontecer para não deixar a comunidade numa situação de prejuízo ou desconforto. Bueno, FURG voltando às aulas, né? As aulas presenciais, e hoje, atualmente, ainda, a empresa Transnorte segue com a sua grade. Acho que é o único setor que nos rodeia que segue pensando que está no meio da segunda onda da pandemia. Né? Claro, sempre mantiveram as lanchas cheias, né? Sempre ajudaram no processo de contágio, de contágio do Covid, de certa forma, mas o que impede agora que a empresa Transnorte volte à sua grade tradicional, à sua grade original, de meia e meia hora, em tempo em que se anuncia a retirada do horário das 11 horas? Né? Quando a gente está aqui nessa casa, né, desde 2018, quando o vereador Jabor ainda, nós frequentávamos a FURG juntos e falávamos disso, né, da necessidade de um horário às 10 horas, 10h30, para os alunos que têm apenas as duas primeiras aulas na FURG poderiam vir e não ficar. Rio Grande está uma cidade violenta, gente. Homicídios acontecendo, roubo. Está muito violenta Rio Grande. Aí o pessoal, os trabalhadores e estudantes, não só estudantes, mas os trabalhadores, ficam entre um horário e outro, de hora em hora, ou nesse período noturno agora, tendo que esperar por mais de uma hora para vir para a cidade? Cansados, né? Exaustos, no frio, agora chovendo. E a comunidade espera de nós uma postura, uma posição, né? A gente tem defendido, feito uma defesa aqui, que não temos atribuição direta, como realmente não temos. Mas cabe ao nosso poder executivo, à nossa prefeita, né, liderar esse movimento, cobrando da Transnorte, na Metroplan, na Agergues. E enquanto isso a empresa diz, enquanto nota que eu vi agora no site do município aqui, que a empresa diz que não sabe de nada ainda, não foi notificada. A empresa fica esperando ser cobrada, quando sabe da dificuldade que o povo tem enfrentado. Né? Bom, temos minutinhos finais aqui, amanhã teremos explicações pessoais de novo, né? Mas a obra de pavimentação da Estrada da Praia, gente, né? A comunidade tem me cobrado, parou a obra já faz bastante semanas, está um horror a estrada de baixo, está perigosa, ciclistas não andam mais, eu não ando mais de bicicleta, eu costumava andar de bicicleta 2-3 dias por semana vir à cidade, abandonei minha bicicleta, está muito perigoso andar só pela estrada de baixo, carros indo e vindo, limparam a vala, está agora a estrada mais estreita, uma estrada agora com lamacenta. É um convite aos acidentes. Enquanto isso, a obra segue se arrastando. Né? Amanhã eu vou falar mais dessas questões aí. Mas uma boa noite, comunidade, né? Colegas, vereadores. Amanhã estaremos aqui trazendo outros temas, né? De interesse da nossa comunidade.
Com a palavra, em explicações pessoais, o vereador Nedilande Loureiro, presidente em exercício.
Boa noite, senhores vereadores, boa noite à comunidade de São José do Norte, interior, ao Guto, ao Carlos Magno, ao Chacal, à nossa servente aqui, a Diocélia, que nos trata muito bem aqui. E vou começar pela noite de hoje, pela educação. Quero dar os parabéns ao líder do governo, é isso que tem que fazer, buscar informações para a gente não deixar no ar, porque quem vê as coisas aqui, escuta aqui, que a nossa educação é uma bagunça, que não é organizada, que não é planejada. Não vou dizer que não tem as falhas, mas eu também estive visitando as escolas, depois do pronunciamento do vereador Luiz, que eu me preocupei, estive visitando o Caíque, estive aqui no Soares de Paiva, estive lá no Bumba, que é o comendador Carlos Santos, que não gosta... Em várias escolas eu tive, e só vi falar de bem da educação. Acho também que tem falhas. Falhas que eu digo, eu sempre fui contra e briguei aqui. Eu era contra eleição direta para diretor de escola. Sempre fui. E a atual prefeita, que defendia hoje, ela nos dá razão, porque tu botar um diretor... Tu tem que botar alguém que tu confie, que seja da tua confiança, que tu possa, naquela pessoa, tu ver a dedicação dela e a competência dela, não como estão fazendo. Eu sempre disse aqui para o vereador Lincoln que, infelizmente, nós temos inimigos nas trincheiras que levam as coisas que não é certo, levam os assuntos... Ó, como é que eu vou dizer... distorcido. Obrigado, vereador Lincoln. Então, vamos, quando tiver alguma dúvida, o governo está aberto, o vereador Luiz tem todo o acesso à educação, a secretária vai lhe receber com toda a educação, e o senhor, quando tiver alguma dúvida, pergunte para a secretária, que eu acho que a educação não está um caos, como o senhor disse. Eu não concordo também com isto. A educação está funcionando bem, a secretária pode não ser muito simpática, mas eu acho que é competente, e isso que importa. A pessoa não tem que estar rindo para mim ou fazendo bonitinho. Ela tem que seguir aquilo que ela planejou e aquilo que ela tem competência de fazer. E eu até agora vi na secretária, e não tenho muita intimidade com a secretária, mas todas as vezes que eu fui lá buscar informação, ela me deu as informações corretas. Então, tem falhas? Tem. Vereador Luiz falou aqui de lancha, e eu ia falar nessa noite. Nós temos que fazer uma comissão quando o presidente voltar da viagem, fazer uma comissão junto com o executivo, junto com os vereadores de Rio Grande, e nós irmos lá. Não nós se impedir de ir, nós temos que ir. Nomeou a comissão, nós temos que ir atrás, nós não podemos deixar como está aí. Aí continua uma vergonha, os usuários passando trabalho, os alunos que frequentam o FURG e outras instituições de educação em Rio Grande passam trabalho hoje às 10 horas e depois não tem mais lanche, só à meia-noite. E ela, o fluxo dela está sendo maior, passou a pandemia e continua a mesma coisa. De repente, se nós não fizermos pressão e nós formos lá atrás dessa licitação, o vereador Link é líder do governo, nós temos que marcar umas audiências na Casa Civil, onde o secretário-geral de governo do Estado, que nos prometeu que a licitação já estava em andamento, nós temos que ir atrás, porque é de interesse do nosso município. Não adianta nós fugir das pautas que são importantes para a nossa comunidade. Nós temos que dar a cara a tapa. Se nós não der e ficar como nós deixamos aí, nós se acomodemos. A realidade é isso aí. Ela fez o que quis e eu pergunto, a senhora não ia parar a travessia? E aí? Quando que ela ia parar essa travessia? Há muito mais tempo. Vai parar um troço que dá lucro, um troço que dá dinheiro, mas o único que sofre é sim o usuário, é as pessoas que usam essa travessia. Nós usamos essa travessia de vez em quando, mas aquele que usa essa travessia o dia a dia e passa muitas dificuldades, humilhação, porque é humilhação. Tu vem numa lancha cheia, enquanto ela tem duas, três lanchas paradas aí e não quer botar mais horário. Se não tirar e se nós não se mover, a coisa vai ficar feia. Aluguéis, eu quero deixar para quando o vereador Penteado estiver aí, que disse que nós gastemos R$500.000 de aluguel. Gastemos R$500.000 de aluguel, mas esse R$500.000 de aluguel nós poderíamos ter adquirido aquele prédio do seu Gastão Barbosa Sá, onde hoje nós colocaria todas as secretarias da prefeitura, um centro administrativo onde lidar e ligar com a garagem municipal. Então, e nós temos fazendo um trabalho para provar, para mostrar que esse dinheiro que nós estamos passando de aluguel, nós poderíamos estar com aquele prédio lá. E bem adiantado e muito pago. Teve atas, vão me dar as atas. Tudo que foi tratado aqui nessa casa está aí nos autos da casa. E nós vamos ver e vamos passar para o vereador Penteado. Eu só passo coisa que tem documento. Hoje, vereador Hildo, chegou, eu não estava na cidade. Talvez até eu ainda disse, manda para o gabinete do vereador Hildo, porque as nossas pautas são as iguais, é saúde. Chegou da sua localidade e da localidade do Estreito, mas nós vamos averiguar. Vamos ver que disseram que a saúde não quer mais trazer os pacientes que fazem tratamento de saúde em São José Norte. Só os cadeirantes. Mas nós vamos atrás para ver se é verdade. Nós não vamos aqui falar um troço. E essas pessoas que nos procuraram são conhecidas minha e conhecidas do senhor. E nós iremos passar também essa pauta junto para nós caminhar junto, porque nós nos preocupamos com a saúde de São José Norte e não pode acontecer, se realmente vai acontecer isso aí. Saúde, aí sim, vereador Luiz, eu vou concordar. O senhor não fala muito nessa pauta, mas vou concordar. A saúde em São José do Norte está uma vergonha. O secretário perdeu as rédeas da secretaria. Hoje, eu acho que nem é o secretário que manda. Está acontecendo cada caso absurdo que possa se resolver em dois toques que pode se resolver. É só ter a boa vontade e a competência. E me disseram que o secretário pediu para sair. E a prefeita parece que não aceitou. Então, ela está gostando do jeito que está a saúde. E isso, a gente pode ser base do governo, mas nós não concordemos com esse tipo de coisa. Nós queremos que mais saúde para a nossa comunidade, mais condições, faltando remédio base, que é falta de gestão. Hoje, uma senhora lá do Gravatá diz que a tia dela tomou um remédio para diabetes e esse remédio é cedido pela saúde. E parece que não tem, já faz 2 meses que não tem esse remédio. É caro, mas está na lista de remédio da saúde. Então, tem alguém falhando aí. Tem alguém que não tá se aliando com a Secretaria da Saúde ou com o secretário. Alguém está falhando na compra ou está fazendo descalço que a comunidade precisa. Mas sempre vou bater nisso aí, iremos atrás para ver, entrarei com requerimento pedindo todas as medicações que tem na farmácia e o que não tem, o que falta, mas quero que eles me mandem detalhadamente, sem faltar nada, como está vindo para cá, os requerimentos que eu faço, vem capenga, e capenga eu não vou aceitar. Eu acho que eu estou aqui eleito pela minha comunidade, tem que dar satisfação à comunidade daquilo que nós precisamos mostrar para a comunidade que tem que andar. Vamos pedir, já horas, olhei no meu gabinete, quanto tinha na fila da catarata. Não me mandaram a quantidade de gente que está na fila. E eu sei que tem gente. Agora mesmo tinha uma senhora que nós levemos a semana passada, estava 5 anos esperando na fila. Ela foi fazer. Ela disse, eu estou ficando cega, vereador. Foi ali, fez um empréstimozinho para pagar, porque ela não estava enxergando. Pelo amor de Deus, secretário, vamos agilizar isso aí. Eu queria ver se o senhor perdesse a visão pela catarata. O senhor não teria problema se eu ia lá e ia fazer a sua cirurgia, porque o senhor tem condições. Mas aquele coitado que mora no interior, que vive de um salário mínimo, que está defasado, que não dá nem para comprar os remédios que ele consume durante o mês, tem que fazer empréstimo, se endividar para fazer uma cirurgia de catarata, que é obrigação, sim, do município e da Secretaria da Saúde. Porque nós botemos a bola para a Secretaria da Saúde, tem que se envolver, tem que mostrar competência e buscar soluções para os problemas que estão aí. E quem sofre é as pessoas que ficam esperando. Como aquele rapaz que eu falei aqui do lixo, o rapaz vai perder o rim. Já comprovou que está com câncer no rim. Está esperando 4 anos. Aí, por causa da pandemia, não podia, não estava andando. Agora não temos mais pandemia. Que olhe para aquele rapaz trabalhador que vai de sol a sol para buscar o seu sustento. E quando vai procurar a saúde de São José do Norte, não tem retorno, é mal atendido. E isso ele sabe, ninguém precisa me dizer que é mal atendido. Nós que somos vereadores somos mal atendidos. Está aqui o vereador Lincoln, líder do governo, que não deixa eu mentir. Chegamos lá, eles ficam com uma cara de brabo, parece até que nós temos medo deles. Mas, infelizmente, o que é isso aí? É a falta de orientação do secretário da Saúde, que não está conseguindo manipular com a sua equipe, dizer a sua função, goste ou não goste. Eu posso não gostar do vereador Lincoln, mas se eu ocupo um cargo público, eu tenho que atender o vereador bem ou qualquer outra pessoa, não importa quem seja. Aqui me perguntaram sobre o calçamento lá na rua, lá no Ferrari, na rua da Gruta. Parece que o vereador Link tem uma emenda, não sei se é para essa rua, não sei o que está faltando para essa emenda ser solucionada, para nós podermos dar dignidade àquelas pessoas que vivem naquela vila, que são gente trabalhadora, que são gente que faz parte do nosso município e contribui por esse município. Vamos olhar melhor para aquela gente mais carente que precisa. Outra coisa, estavam fazendo um bom trabalho aqui na cidade, no centro, e pararam. O porquê que pararam os recalçamentos? Está ali, esta rua aqui do posto do Duda, Não tem dinheiro? Manda recalçar de novo. A presidente Vargas, pelo amor de Deus, isso aí é uma vergonha. Mande aqui um contrato emergencial para essa casa, para contratar caceteiros, que nós iremos aprovar para fazer, para recalçar essas ruas, para dar mais dignidade para a nossa comunidade e para aquelas pessoas que usam essa rua. Então, o centro parou. E nós não podemos deixar. O governo tem que se movimentar. A guarda municipal, que o vereador Luiz entrou aqui com um requerimento. Eu, quando estou em São José do Norte, eu vou todos os dias, circulo na entrada do colégio, às 8 horas, nos três colégios do centro aqui. E continua a mesma coisa, vereador Luiz. A guarda não dá uma, não dá um auxílio, uma estrutura para as escolas onde as crianças, a gente tem que se preocupar muito, porque criança não sabe o que faz, de repente se larga da mão de uma mãe e sai correndo e pode dar um acidente. Então, não custa, é fazer uma escala de guardas para cuidar o Marques de Souza, o Soares de Paiva, tanto na rua Aragão Bozano, como na rua Ramiro Barcelo, que tem ainda o ginásio. O que custa botar um guarda em cada setor desse só na hora das entradas, como pediu o vereador Luiz? Então, é coisas que a gente não concorda. Aí depois a guarda fica brabo, que a gente está criticando. Nós não temos criticando, nós estamos pedindo soluções. E soluções tem que se fazer nesta maneira. Vou encerrar, tinha mais assuntos para falar, mas vamos deixar para a noite de amanhã, porque não vou passar do tempo que é me permitido. Em explicação pessoal, vereador Ronei Santos.
Boa noite, vereadores, Guto, Carlos Magno, pessoal que nos assiste pela Cultura Rio-Grandina ou pelas mídias sociais disponíveis. Queria começar hoje parabenizando a Aruni Norte pelo evento do dia 23, né? Em comemoração ao dia de São Jorge. Estava um evento muito bem organizado, né? O pessoal mostrando sua devoção, a sua fé, e dizer que eles são um exemplo para todas as comunidades, porque eles têm um papel importante, né? E através dos seguidores, dos religiosos, eles conseguem ajudar muitas pessoas. Então a gente quer dar os parabéns a eles e dizer que é uma honra a gente ter participado já pela segunda vez como vereador deste evento. E esperamos que venham muitos outros ainda. Também quero falar da minha indignação sobre o contínuo roubo de fios, né? Mais uma vez a gente está sendo cobrado pela comunidade alguma solução, e parabenizar o colega Lincoln, que já entrou com o pedido de uma audiência pública para tratar especificamente desse problema, né? Que, ao meu ver, a gente precisa de descobrir quem está comprando, né? Porque o pessoal está roubando direto aí, alguém compra, né? E a gente está vendo que a impunidade ela só instiga a continuidade do crime, que é um crime, né, o roubo. Além de lesar, né, patrimônio público ou agora o privado, que é da Equatorial, ele lesa as pessoas que ficam sem energia elétrica lá e muitas vezes têm prejuízos em suas residências e suas fazendas, né? Então, a gente vem aqui mostrar indignação e dar razão às pessoas que estão reclamando e cobrando da gente. E a gente espera que através de... Eu acho que maior número de brigadianos e maior número também de guardas municipais. Para a gente poder, as duas instituições atuando juntos, eles poderiam dar um resultado
em sentido desses roubos aí, junto com a Polícia Civil também, que deve já estar com o seu serviço de inteligência procurando solucionar ou alguma ação para deter esses criminosos. A gente está aqui também indignado e espera que tenha alguma resolução esse problema o mais breve possível, porque a comunidade continua pagando alto preço pelo roubo de fios e a impunidade que ampara esse pessoal que tem feito esse tipo de roubo. Também quero falar, né, sobre a morosidade da Estrada da Praia, que já está um tempão lá e o pessoal tem reclamado bastante que está parada a obra e o dinheiro já está depositado, então a gente espera que o Executivo consiga recomeçar aquela importante obra, que a gente sabe que não é só o governo dela que vai solucionar, que vai conseguir fazer aquele trecho todo lá, mas a gente espera também que ela não deixe parar. Né? A comunidade precisa ver as obras em constante evolução, até para não descredibilizar, né, nós aqui que somos apoiadores, somos base do Executivo, somos muito cobrados. Então, a gente espera que a Estrada da Praia volte, né, os funcionários para lá. Como já foi dito pelos colegas aqui, se tiver que fazer um contrato emergencial, pode mandar para cá, que todos os vereadores aqui certamente irão apoiar. Também tive uma notícia hoje que o Estatuto da Guarda Municipal está sendo analisado. A gente espera que essa pauta saia da gaveta também para a gente poder dar uma maior aporte àquela instituição, porque diante dos roubos e da insegurança, aquela instituição, quanto mais fortalecida for, melhor vai atuar e a comunidade é que sai ganhando, tendo uma guarda municipal forte e equipada. Também preciso falar sobre a Secretaria da Saúde, né? Na realidade, sobre a falta de medicamentos lá. Já fui procurado por mais de uma pessoa, né, a esse critério. O que acontece? São medicamentos que, por muitas vezes, estão na lista de doação, para que, como se tivessem que estar à disposição da comunidade, não está acontecendo. Então, a gente espera, né, que a comunidade consiga ter acesso a esses medicamentos que são garantidos por lei, mas que muitas vezes as pessoas vão lá e não têm. Muitos remédios contínuos, aliás, que as pessoas precisam tomar sempre e aí continuam a estar em falta até hoje. Fora, né, os exames de especialidades, que também estão muito demorados, que já fui procurado por pessoas que a fila de espera chega a demorar anos. Então, a gente espera que tenha mais atenção na saúde das pessoas, que a saúde é primordial para cada um. Também queria falar sobre o pessoal das capivaras veio me procurar, né, e a gente pegou o secretário da Agricultura e Pesca e fomos lá em loco ver o problema deles, através da dona Sandra, lá o Edinho, e quero dizer para vocês que a secretaria está procurando um melhor caminho para a gente conseguir fazer o trabalho que vocês pediram aí, que a gente não está parado, estamos vendo qual é as condições que o Executivo possa ter de fazer, ou até mesmo o governo estadual, para a gente ajudar os pescadores aí, para que eles tenham acesso melhor à beira da praia com as suas embarcações. A gente tirou fotos lá e já mandamos o pessoal analisar. E assim que a gente tiver uma resposta, se ou por meio do governo municipal ou estadual, alguma ação a gente vai fazer lá, junto com vocês, claro, sempre ouvindo cada um de vocês, pescadores das capivaras. Também vamos falar um pouco sobre a volta, né, das contratações da EBR. Então, a gente, uma vez a gente propôs que nós ficássemos incumbidos de levar, né, os currículos, e aí ficou tratado que seria pelo Cine. Né? mas eu quero dizer que, com o começo das contratações, eu, especificamente esse vereador, vou ficar mais atento, porque a gente quer a priorização da mão de obra local. Primeiramente, esgotar as chances de botar o pessoal daqui a trabalhar e depois trazer a mão de obra de fora. Essa é a minha opinião, né? E vou lutar para que a mão de obra local seja absorvida na maior quantidade possível nessa nova empreitada da EBR. Porque nossos trabalhadores aí, muitos não tinham preparação, mas agora, após essa primeira parte que aconteceu, temos muitos mãos de obra aí, com pessoal qualificado, com cursos, e eu espero, sinceramente, que os gestores da EBR entendam que o melhor caminho, sim, é pra, até mesmo para a gente ter um retorno para a comunidade, é utilizar a mão de obra local em sua maioria, no que for necessário. Também queria falar, já foi comentado aqui, né, sobre a limpeza das valas que vem acontecendo e o pessoal deixa os resíduos na beira da vala, por mais de meses até. E isso vem se repetindo em várias localidades e a gente tem aqui que fazer essa, pontuar essa reclamação. A gente foi cobrado já pelo pessoal e a gente espera que o pessoal que trabalha nessa área comece a atentar para esse detalhe, porque além de tu estreitar as vias, né, tu ainda acaba muitas vezes tu fazendo aquele resíduo retornar para dentro da vala de novo. Então, quando limpar, ele tem que ser retirado a seguido. Não tem porquê de deixar 5, 6 meses um monte de areia na beira da vala, principalmente nas estradas vicinais. Então, a gente está aqui fazendo essa cobrança, mesmo sendo base do governo, são casos pontuais que a gente tem que falar aqui. E também queria falar hoje sobre uma pincelada sobre a respeito da educação, né? Que a gente também procurou a Letiele para saber, a secretária, e ela disse que, como foi comentado por outros colegas, que não é uma questão dela não querer colocar monitor em todos os ônibus, é uma questão dela não poder ultrapassar o teto de gastos da secretaria. E, por outro lado, né, também existe um problema que, se ela pudesse utilizar o monitor que fica no pátio para fazer esse acompanhamento no ônibus, ela conseguiria abranger maior número de ônibus. Então, são coisas que estão tentando adequar, né, e demandas que a gente tem levado para ela, e ela tem nos recebido sempre muito atenciosa e procura nos esclarecer. Claro que a gente tem que estar em constante evolução, mas eu já quero dar os parabéns para ela e dizer que a gente vai estar aqui lutando junto para que a educação seja cada vez melhor, porque é só através da educação que a gente pode mudar os rumos do nosso país. Também queria falar sobre a mudança de endereço do prédio do Correio, que está causando muita reclamação. Pessoal achou que ficou bem afastado, eu concordo que ficou bem afastado, mas infelizmente é o que deu para se fazer no momento. A gente agora está na frente da Prograsa, lá no prédio número 584. Pessoal que queira procurar por serviços de Correios, então procure se direcionar para lá, né, porque a gente está em novo endereço lá. Eu também preciso falar hoje a respeito do nosso partido, da quantidade de investimento que eles têm trazido para São José do Norte. O PSDB bem, né, com uma organização para investir na nossa cidade. E agora, a partir da semana que vem, eu vou começar a enumerar aqui toda a quantidade de dinheiro que a gente conseguiu trazer aqui a partir do meu mandato para cá, o recebimento de dinheiro e os que estão, a gente conseguiu alinhar, né? Inclusive, uma boa quantia a gente já está certa, mas vamos anunciar mais para frente para a maternidade. Então, a gente tem que dar também valor ao pessoal que nos apoia, que nos dá suporte. Então, é importante saber, né, que o PSDB vem vindo, vem contribuindo com a comunidade de algumas maneiras. Aí a gente pode esperar que ainda tem mais condições de ajudar ainda. Nós vamos atrás, aí estamos em contato constante com o pessoal lá de cima para a gente poder ajudar a comunidade com mais recursos. Também quero dar um toque sobre a previsão do começo de construção da parada. Eu fui lá cobrar a dona Vanessa, secretária, e ela disse que o cara está de férias e está voltando dia 4. Então, dia 5 de manhã, eu já estou lá na secretaria para a gente ver se consegue tirar do papel, já que o dinheiro já foi arrumado, o lugar está lá, as chuvas já pegaram, e o pessoal que usa o transporte coletivo fica ao relento lá na frente do bairro Carlos Santos. Então, essa foi uma promessa de campanha, a gente vai se encobrar todo dia, se for preciso. Então, a gente já teve essa resposta, dia 4 ele retorna, e eu espero que o mais breve possível consigamos dar andamento para aquela pequena obra, mas de grande valia para o pessoal que usa lá. Bom, teria mais algumas coisas para falar, mas por hoje eu vou só mandar um abraço pessoal, então, lá do Carlos Santos, do Vacico Gaúcho, e o Cabeça e a Nira, a dona Neuza, o Marli lá, a dona Valdina, aqui da Cidade Alta, que sempre escuta a gente, o Tonho, lá da Quinta, lá da Barra, a dona Sandra das Capivaras e o pessoal da Coadesp. Ficar tranquilo, né? Porque a mão de obra de vocês vai ser priorizada, embora eu acho que continue a empresa de vocês, mas se não for a de vocês, a gente vai aqui lutar e bater de frente para serem aproveitados, porque já tem um trato refinado nas suas funções e que vem desempenhando muito bem, embora eu acho que tem que ter mais funcionário. Já a gente conversou com a Fá sobre isso já, e a gente espera que esse próximo contrato venha com um aumento de funcionários, de maquinários, para fazer esse tipo de serviço. Meu, muito obrigado e uma boa noite, senhor presidente.
Em explicação, pessoal, vereador Ildomar Xavier da Costa, do PP.
Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentar a nossa comunidade, a todos que estão assistindo pela live, aos ouvintes da Rádio Cultura Rio Grandino, e o Guto, que está aqui, permanece aqui, o Carlos Magno, a Nonô, o Silas, nosso porteiro, o Chacal. Vamos iniciar aqui com uma... Bom, não poderia deixar de mandar um abraço e parabenizar, né, está sempre na escuta também da sessão da Câmara, o Otávio Soares, lá em Pelotas, né, está retornando ao rádio, pessoa que viveu a vida toda, né, estava afastado do microfone, do trabalho que faz com gosto, e agora ele estará retornando a, né, uma rádio aonde ele iniciou, me parece, Santa Vitória do Palmar. Parabéns, felicidade. É uma pessoa que sempre estima muito o trabalho dos colegas vereadores aqui desta casa e do município de São José do Norte. É, também quero homenagear nesta noite, foi no sábado, mas passou, se eu não me engano, foi sábado, os 80 anos do Esporte Clube Bujuru. Né? Eu não cheguei a jogar no Esporte Clube Bujuru, mas joguei muito contra o Bujuru. Né? E eram tempos bons, tempo que a luz ainda era motor gerador, os bailes terminavam meia-noite, apagava a luz, terminava o baile, mas a festa continuava. Grandes tempos, né? Bujuru promoveu, e o Esporte Clube Bujuru também, glória àqueles torcedores e à comunidade de Bujuru. Antes de tecer alguns assuntos, né, que foram falados, eu quero me reportar aos nossos agricultores mais uma vez, e infelizmente, né, já diante de alguns retrocessos, agora hoje foi divulgado mais um que novamente está trancados os PRONAF de custeio para os agricultores, né, familiares. É, o governo federal já vem tendo algumas caídas, alguns retrocessos com os PRONAF, tanto de investimento quanto de custeio. Foi anunciado que estaria bloqueados os PRONAF de custeio. Liguei para o deputado, liguei para o senador, para quem eu pude nas lideranças, né, buscar apoio. Tinha sido liberado de novo os PRONAF de custeio de investimento, esse continua bloqueado, esse não estão disponíveis aos agricultores, mas o de custeio também, a partir de hoje, também não estão. Amanhã, pela manhã, já vou ligar novamente para o senador Luiz Carlos Reis, ligar para o deputado Pedro, né, para que possam intervir junto ao governo. Porque é um momento crucial, agora é o momento que o agricultor está pagando e contando com esse recurso para a nova safra, para o novo plantio. E o governo alega, e aí não vou entrar no mérito aqui, infelizmente, são retrocessos lá de trás, o BNDES, que agora é a instituição que libera esses recursos, alega que não tem recurso e que... como é um programa, né, de governo que é para beneficiar os agricultores, que ele é de baixo juros, é um juro fixo, em média 3% ao ano. Isso é muito importante para os agricultores, porque o agricultor sabe que, né, tem ali um juro que é pagável, e caso tenha algum prejuízo, né, de custo de lavoura, seja a produção não seja adequada, ou o preço não cubra o preço de custo, né, tem os abatimentos, tem os rebates. E, infelizmente, o BNDES está alegando que é muito difícil de... manter esse programa, porque a taxa Selic está 11,76% ao ano e os juros, né, que destinado para os agricultores é de 3%. Amanhã, pela manhã, eu irei buscar os contatos novamente, sensibilizar, né, as nossas autoridades para que possam interceder junto ao governo federal, mostrando o quanto é necessário, o quanto faz falta para os agricultores, principalmente o PRONAF de custeio. Tivemos um retrocesso, e alguns agricultores hoje me perguntavam sobre o PA Sementes, né, que também não está sendo disponibilizado mais. Havia uma promessa, né, do governo federal de que viria em outro programa, né, a concessão ao benefício, né, de doação do PA Semente, Sementes Cebolinhas, e isso não aconteceu. Nós estamos aí à véspera de uma eleição, governos que não priorizam. Para mim, o governo mais burro que existe é aquele que não prioriza a agricultura. Porque, se ele não prioriza a agricultura, ele não tem um investimento nas demais áreas. Porque toda a máquina pública, ela vem derivada da agricultura, do campo. É uma cadeia que toca, movida pelo homem do campo, pelo campo. A indústria ela necessita de insumos, vem do campo. Né? Eu não vou aqui mencionar todos, não vou gastar o meu tempo aqui, os 15 minutos, mencionando tudo que é derivado do campo. E, para mim, a maior burrice de um governo, seja qual for, estou aqui para dizer o A, o B, o C, o D, não me interessa quem é. O governo mais burro é aquele que não investe no campo. Aquele é o burro, aquele não sabe governar. Então, é lamentável que, né, o governo federal está tomando essas medidas. Ah, tem algumas justificativas, quem emprestar, o BNDES emprestou dinheiro para A, B ou C, Cuba, Venezuela, sei lá para onde. Pode ser lá para o raio que os parta, né? Mas o que não pode, né, é haver os cortes no setor primário, no setor que move o país, né? Nós tivemos 2 anos de uma pandemia, 2 anos de crise, todo tipo de comércio aí cambaleando, todo tipo de comércio fechando as portas, e o agronegócio, o campo, é o que manteve o país funcionando. Até mesmo os salários dos deputados, e seja lá quem for, governador, juiz, e até o nosso, né? É o campo que manteve, porque o campo continuou produzindo, o campo continuou trabalhando, né? Principalmente a agricultura familiar. Mas é, né, triste, né, dar essa notícia aos nossos agricultores, mas amanhã irei já, pela manhã, buscar, né, informações e, quem sabe, né, humildemente aqui, né, um vereador de um município pequeno possa interceder, que nem nós intercedemos agora em fevereiro, e deu certo. Né? Claro que não fui eu quem foi lá falar com a ministra Tereza, foi o deputado, foi o senador, mas eles conseguiram, o presidente da ANAS, conseguiram que fosse liberado os PRONAF, que, infelizmente, hoje aconteceu o anúncio pela direção do BNDES. Espero que né, o presidente, as partes mais superiores, né, possam interceder e voltar atrás essa decisão do BNDES de cancelar ou momentaneamente de trancar os PRONAF de custeio para os nossos agricultores, não só do nosso município, mas também de todo o país. Tenho 6 minutos, e aqui eu vi uma postagem, né, agora, nos comentários aqui do Facebook, né, acho, da live da Câmara, um cidadão falando que levou um projeto para a prefeita da Farmácia Solidária e a prefeita não quer implantar porque dele. Olha, meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. É um anteprojeto deste vereador em 2019. Tem um anteprojeto e que virou lei e foi sancionado pela prefeita. Ele não está funcionando. Até eu tive algumas reuniões, aí depois veio a pandemia, como iria funcionar, mas isso existe no município já. A farmácia solidária no município, ela tem por lei já. Não é projeto de ninguém levou para prefeito. É uma lei municipal que partiu desta casa, deste vereador como um anteprojeto, foi aprovado pela casa, foi sancionado pela prefeita e, claro, está faltando a secretaria botar em prática. Né? Tivemos algumas reuniões, como é que ia ser, como é que não ia ser, mas eu vou trazer amanhã o projeto aqui, vou fazer questão de ler, porque senão já diz que a gente não trabalha, aí quando a gente trabalha, faz os projetos, aparece um lá e diz que ele que fez.
Permite uma parte?
Aí é difícil, permito, com certeza.
Talvez por isso não tenha sido respondido ainda, né? Por ser uma lei municipal, não ter sido respondido ao rapaz que postou, né?
Uhum.
Eu recebi um comentário aqui, mas não.
Não, só que assim, aí daqui a pouco o trabalho nosso aqui fica em vão, né? Mas é uma lei municipal, um anteprojeto, saiu deste vereador, foi aprovado, foi para o município, virou lei e não está funcionando só, mas existe a lei já no município. Vou ter que vender aqui meu peixe também, que senão...
Permite uma parte, vereador?
Permito.
E é de grande importância, porque quanta gente falta a secretaria se mover, quanta gente tem medicação que não usa, que pode doar e não tem onde doar.
Exatamente.
Então é simples, o senhor já fez o anteprojeto, é só a secretaria dar andamento.
Tem, isso já tem no município. Até foi bom o comentário dele, o assunto, porque eu vou cobrar da secretaria, botar em prática, né? Porque isso Isso, se eu não me engano, eu entrei com esse trabalho... Não, foi 2020, aí eu não participei das sessões da Câmara porque estava licenciado. Em 2021, nós retomamos e foi aprovado, e eu sei que é uma lei já, está no município. Mas eu tenho que vender o meu peixe aqui também, senão vamos dizer que não estamos trabalhando aqui, só recebendo. Bom, sobre, rapidamente, nesses 3 minutos, eu não podia deixar passar o assunto lanche. E hoje, conversando com meu filho, fui buscar ele aqui na hidroviária, agora estava chovendo, ele vinha da faculdade, e nós conversávamos sobre a questão das meia passagem dos estudantes e também da questão do horário, né, das 11 horas às 23 horas, de Rio Grande para São José do Norte. Né, e eu vou buscar amanhã, eu prometi para ele, que eu vou buscar amanhã, sobre... Tem uma lei estadual, né, que beneficia, que dá direito, se eu não estou enganado, eu vou buscar corretamente amanhã, aos alunos, aqueles que têm uma renda até um certo teto, né, de meia passagem. A empresária alega que passagem para estudantes... ela não é obrigada porque é intermunicipal. E, se eu não estou enganado, a lei é intermunicipal. Assim como ela tirou o direito dos idosos também, que faziam a travessia, né? Ela tirou os direitos dos alunos. E aí eu vejo um grande retrocesso e uma falta de sensibilidade da empresária, porque os alunos não são... 100, 200 alunos que estudam em Rio Grande. Né? Só um ali. Aqueles que têm uma renda mais baixa, talvez 20, né? Que pode ser beneficiado. Ela vai estar dando incentivo, como empresa, né, à formação desses alunos. É uma contrapartida da empresa. Né? Infelizmente, a empresa não está nem aí. E aí tem uma postagem também que está no mesmo WhatsApp ali, que, né, da live, e aí a moça botou ali que eu acho até que isso, com certeza, não é legal se ela está fazendo, a empresária está fazendo, cobrando de criança de meses. Se ela está fazendo isso, senhores vereadores, não é legal. Juridicamente, não é legal. Agora, eu não posso afirmar que se ela está fazendo cobrança de criança menos de 1 ano. Porque, na verdade, são crianças, né, a partir de 5 anos que têm obrigatoriedade de pagar. Espero que isso não venha, não seja.
Só para complementar, eu vi eles pedindo a certidão de nascimento para o cara passar com o filho no colo, acho que há pouco recém-nascido.
Bom, até a certidão de nascimento, eu acho que é uma maneira de, né, de proteger, de segurança. Daqui a pouco, um sequestro, um roubo de uma criança... Até por aí, até aí eu concordo, até aí. Agora, cobrar, não. Cobrar a passagem, aí eu acredito, eu não sei se está acontecendo isso. A moça botou aqui no Facebook que está acontecendo isso. Agora, é ilegal. Isso eu posso garantir, não sou advogado, mas já vou garantir aqui, afirmar que se está fazendo a cobrança de passagem, é ilegal.
Vamos buscar na lei e vamos fiscalizar, vereador.
Vamos.
Pegar nossa assessoria e vamos fiscalizar.
Vamos fiscalizar. Né? Porque isso é ilegal. Agora, eu acho que a certidão, eu acho que é até uma maneira de, né, dar mais tranquilidade, dar segurança. Certidão, tudo bem, um documento, não vou, né, polemizar muito aqui. Agora, se ela estiver cobrando de criança, menos de 5 anos, aí sim, aí eu quero ver ela me provar. Ela vai ter que trazer o corpo técnico jurídico dela de Porto Alegre todinho, porque essa eu vou empacar com ela. Eu vou perder, mas vou empacar. Poderei perder? Eu acho que não. Bom, encerrou meu tempo, senhor presidente, muito obrigado. Amanhã nós voltamos mais a alguns assuntos, o pessoal da Coadesp aí está preocupado, né? Mas nós vamos amanhã puxar esse assunto. Obrigado.
Em explicação, pessoal, vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, senhores vereadores, colegas que nos escutam nesse momento por intermédio da internet, né, Facebook, essa aqui é uma casa de, na verdade, de exclamação, né? Trazer o trabalho do nosso povo perante essa casa aqui e debater. Quero cumprimentar o Guto, que está com nós aqui, né? Dessas horas. Carlos Magro, nosso porteiro, nosso servente. A todos e a todos. Aqui no meu WhatsApp está voando, foi botado aqui, ó. Hoje, se tiver tempo, fala da transporte que tirou a lancha que vem do Rio Grande das 23 horas. A FURG começou as aulas na semana passada. Agora os alunos vão ter que ficar lá na hidroviária esperando até a meia-noite para vir embora para suas casas. Seu fim da picada, seu vereador. Está aqui no WhatsApp. Está aqui. Pô, já pensou em pleno retorno das aulas da faculdade, do nosso povo de São José Norte, nossos alunos, fazendo seus trabalhos, seguimento das suas carreiras. E nós, tipo, intermédio da Transnorte, tirando a lancha das 23 horas. E os alunos ficando até meia-noite numa hidroviária lá, sem segurança nenhuma, seu vereador. Esse é um problema. E eu acho que é um problema que o nosso executivo tem que ter a vir. Aqui de São José Norte. Não só daqui como de Rio Grande, né? Mas daqui, que os alunos que vão estudar em Rio Grande, fazer a faculdade, são de São José Norte. Então, esse é o cúmulo, é o fim, tá? A colega da Transnorte, muito eu lhe defendi aqui e defendo, se for preciso, né, em boas causas, e torço que seja realidade. Agora, tirar uma lancha, o horário das 23 horas, os alunos nossos fazendo faculdade em Rio Grande, esperando até a lancha da meia-noite, é o fim. Onde é que está a segurança lá na hidroviária? Será que tem carro guarda lá guarnecendo os alunos que chegam da FURG? Tem carro de brigada lá para proteger esses alunos? E o dia que um levar um assalto e matar um jovem ali, como é que fica? Será que a consciência dessa cidadã não vai pesar, senhor vereador? Eu acho que vai. Porque, na verdade, é uma empresa que presta serviço ao nosso povo do Norte. Uma tradição. É anos de trabalho. E tem o seu sustento e mantém seus empregados. Antes, nós tínhamos a pandemia, anos atrás, que alegava que o povo não estava viajando. Mas esse horário das 23 horas, eu acho que é cabível, sim, porque os alunos têm que vir, né? Eu disse, tempos atrás, aqui nessa casa, que há muito tempo aconteceu esse problema de lanche no Rio do Norte, senhor vereador. E foi resolvido por um bom tempo. Quando a prefeitura comprou uma lancha, chegava, carregava e saía. E nós tínhamos esse problema muitos anos atrás nessa travessia. Tá? Então, quando a prefeitura comprou essa lancha, que botou a funcionar, deve ter trabalhado uns 4 ou 5 anos, ou até mais, não teve mais problema. As lanchas não subiam porque aquela lancha da prefeitura aguentava o preço. Eles faziam os horários deles porque aquela da prefeitura ia carregada e vinha carregada. Era intermediário. E São José do Norte tem que ter comprar uma lancha ou duas, sim, senhor vereador. Para acabar com essa sacanagem, é a palavra certa. É uma baita sacanagem dessa colega da Transnorte. Né? Nós temos que ser realistas. Se a prefeitura botasse uma lancha, fazer os intermediários, isso não estava acontecendo. Talvez teria lanche de meia hora, porque ela ia perder espaço, ia lucrar menos, então ia ter que fazer mais viagem. Como está sozinha, acontece isso aí. Nós teria que ter a lanche das 23 horas, teria que ter o horário das 22 horas lá para cá, porque quando os alunos fazem a faculdade, tem dia que termina suas matérias mais cedo. Chega mais cedo, seus vereadores, para chegar nas suas casas do Norte. E agora está ali, ó, a lancha das 23 horas para São José do Norte, hoje não tem mais, só meia-noite. Aí eu pergunto, aonde é que está a segurança desses alunos lá em Rio Grande, na hidroviária lá? O mercado ali? Nenhum. Eu acho que a empresária deveria botar dois ou três guardas ali então, para proteger esses alunos. Seria um meio caminho andado ou a nossa executiva tomar suas devidas previdências e ter o retorno dessa lancha das 23 horas. É uma vergonha para o nosso município isso aí, senhor vereador. Também eu quero falar aqui, senhor vereador, eu acho que deve estar escutando, o nosso colega, é o Nen, se eu não me engano, é o Nen, sim, deixa eu ver aqui, é sobre o ônibus escolar, a gente trouxe essa casa, né, esse problema aqui, e é sobre os ônibus escolar, ó. Beco do Sete Volta, conhecido como Beco do Basto. Acho que o Dair deve ser o motorista dos ônibus, que pega os alunos para a escola, né? A frota de ônibus. A Leti Herder é aqui, é a secretária da SMEC. O avô dessa criança, né, que ela se chama... Deixa eu ver o nome dela aqui. Vamos ver. Até me perdi aqui. Escolar, ó. Nem o avô. A Anitta tem 8 anos. É uma criança, né? Estuda. A mãe, Tainã. Escola Delfim da Cunha. A criança mora na chácara do... antiga chácara do senhor Joaquim. E esse ônibus não está indo pegar essa criança lá. E a gente trouxe, relatou esse problema nessa casa aqui. Eu acho que, por intermédio do vereador, se não me engano, acho que o Lincoln, né? E o nosso vereador Ronen, né? O Ronen. Foi marcado a reuniãozinha, né, Ronen? Eles não estão cumprindo o que prometeram para vocês. Não foram pegar essa criança lá. É uma falta. Me parece que se o motorista sai lá da praia, tem que levar a criança 6 horas da manhã lá na praia. Você acha que deve dar fundo com o oceano, acho. Muito cedo. Essa criança fica esperando até 8 ou 9 horas a escola ser aberta para estudar. Eu acho que temos que marcar uma nova reunião com a nossa executiva e a secretaria, ali a Litier, né, que é a da secretaria da SMEC, e achar uma solução que o ônibus entra, né, no beco do Sete Volta, o beco do Basto ali, na Estrato, e vai pegar essa criança lá, ou um outro carro da prefeitura, né? Porque, na verdade, acho que então, isso é complicado. Se tiver um aluno lá, no fim de, por exemplo, da Barra e Quinto, o ônibus tem a obrigação de buscar sim o escolar. A criança tem que ter estudo. Então, a pedido do Nen, que é o avô da criança, a mãe da criança, né? Que é a Anitta, né? Que tem acessibilidade, o nosso executivo e até mesmo o intermédio da SMEC, que esse ônibus faça e entra no beco de Sete Volta e vai pegar essa criança lá, ou um outro carro da prefeitura. Porque temos que marcar a reunião o mais breve possível e ver essa situação.
Permite, né? Uma parte...
Permite, senhor vereador.
Não, eles tinham ficado de pegar na frente lá, não pelo beco, né? Eu não sei como é que ficou.
Mas não estão pegando.
E não, só que não estão indo lá.
Não estão indo.
Vamos remarcar, então.
Vamos remarcar. Isso, senhor vereador.
Obrigado.
É importante, tá? Aqui eu tenho que pautar também, né? Sobre, hoje foi muito cobrado ali na colônia de pesca, sobre o transporte Tom, a linha, né, Tom, como o vereador Luiz entrou com trabalho e o José Rito Penteado. E me parece que essa linha vai parar, foi, colocaram ali, né? E aquele povo está meio desesperado, né, que faz falta a linha ali que faz, Capivara, Passinho, Varja, Rondião, Ponta do Mato, né? Não só ali, como São Caetano, Barranco Estreito e ali que a rota do Capão do Meio. Acho que por intermédio do executivo, se os donos de empresa não estão mais conseguindo manter suas linhas, achar um subsídio por intermédio do governo do estado, município, e ter a linha de ônibus, sim. Uma, né? Eu acho de segunda a sexta. Eles ali estão pedindo tão poucos dias. Ó. Segunda, quarta e sexta.
Permite uma parte, vereador.
Permito, Salvador?
Sim, ó, esse subsídio tem que ser pelo município, o Estado não. Tem que ser através da prefeitura, dá um subsídio. O Estado não tem.
Certo, Salvador Nedilano. Mas que seja o município, então. Porque, vamos supor assim, nós temos 60% da nossa população no nosso município, que na verdade tem carro e moto, mas tem 40% que não tem. Né? Aí alego que não, a empresa não tem condições de manter, né, os seus horários de linha, porque talvez não feche mesmo. A gente sabe que o preço está o diesel, a peça mecânica quando quebra do ônibus está caríssimo, né? Mas até que os velhos aposentados, quando vêm, muita gente diz, a São José do Norte, é, a trabalho, e outros vêm jogar dama, e nem muitos falam, que pagam a meia passagem. É justo. Para contemplar, para nós ter essa linha, pelo menos 3 vezes por semana, passar em Capivara Varja, Rua de Inhame, né, senhora vereadora, Estreito, Juru e Capão do Meio. Ali em São Caetano, onde me reclamaram, pô, o povo vai lá na faixa, atravessa 2, 3 hectares de campo ali, para pegar um ônibus, de, que vem, acho que de Tavares, né, Mostarda, né, Palmares, para chegar em São José Norte. Pois nós sabemos que nós temos esse problema aí gravíssimo, né, a falta de linha, no tempo da empresa de espada, nós tinha, todos os dias, de segunda a sábado, ou segunda a sexta, na empresa Fernando Machado também nós tinha, estradas ruins, esburacadas, é, carro aí, primeira e segunda, até o ônibus traçado tinha e funcionava, né? Então, hoje, nós temos uma faixa, uma BR, que facilita muito. Subimos que temos estrada de chão, São Caetano, Saraiva, Retovado, um passinho, Capivara e Varja, mas tem que ter a linha, sim. É preciso que o município se envolva e que tenha um subsídio do município e ter o retorno dessas linhas de ônibus para beneficiar o nosso povo, que tem muitos, não tem como ter uma moto, não tem como ter um carrinho, senhor vereador. Então, se torna a ser complicado. A gente espera que isso aconteça, né? Outra reclamação que nós temos, senhores vereadores, pô, já a pandemia já passou, o carnaval já está aí, ó. Rio, São Paulo, né? As festas já continuaram. E a CE, leitura, tirar no município, no interior, 3 meses. Pô, isso aí é horrível, isso é uma vergonha, pô, pelo amor de Deus. Em pleno século 2022, nós ainda temos esse problema de, né, de leitura de CE. Perante a pandemia, não tirava porque pandemia. E hoje? Por que não tira? O que a CE, ou a Equatorial, está alegando que não tira a leitura no interior? Aí depois tem aquele abuso de poder, senhores. Pega ali uma mediação do mês mais alto que foi cobrado e taxa no cidadão. Até quando vai acontecer isso aí? Hoje teve um aqui no meu gabinete. Irandi, estou lá na praia. Estão me cobrando 200 pedidos de luz, não tem nada ligado lá em casa. Espera, vai lá no escritório e reclama. Não paga. Se tu pagar, não vai retornar. Isso aí eu tive ali, já sei isso aí. Pagou, não retorna. Tá? Então, não paga. Está sendo lesado no pagamento de luz, não tem consumo, vai ali no escritório, faz acertar. Porque é o direito deles acertar, são pagos para isso, e a CE que bota, né, de novamente voltar a tirar as leituras, né, dos postes de luz no interior mensalmente. Agora, não vi com esse abuso de pegar a fatura mais alta do mês de janeiro, ou fevereiro, ou de repente lá de novembro, e taxa no cidadão. Isso é uma vergonha, gente. Até quando vai acontecer? Aí a CE foi privatizada, foi, né, vendida, ia melhorar a situação. E a sacanagem é maior, cada vez mais. Pelo amor de Deus, quando é que vai acabar isso aí? Nós temos aqui para reclamar pelo povo. Então, por isso que eu digo, o povo vem a nós. Nós não temos a caneta na mão, mas o executivo tem, né? E nós temos que caminhar junto, buscar os direitos dos nossos cidadãos. Então, que a Equadora, ou o CS, seja lá o que for, que tenha vergonha na cara e não pega a leitura mais alta da fatura do mês anterior lá atrás e não cobra do cidadão. Essa é a realidade, senhor vereador. Eu acho feio e ridículo, eles não cobram menos. Eles não pegam uma fatura mais baixa para cobrar do cidadão. De maneira nenhuma. Não vem nenhum no nosso gabinete dizer assim, pô, paguei só a taxa, eu gastei aí, por exemplo, 150 kW. Nenhum vem aqui. Agora, dizer que gastou, por exemplo, não tem geladeira ligada, não tem freezer, está só ali o poste, eu estou na praia, e vem uma fatura de R$160, R$200. Isso é feio. Tem que ter um fim nisso aí, né? Eu estou com um trabalho, não sei se foi lido hoje aqui, não, até nem prestei atenção. 2 requerimentos. Deixa eu ver aqui. É o 14 e o 13. É sobre o furtos de fio e o outro é sobre até mesmo a CE, para ser aprovado amanhã. Mas, se eu não me engano, acho que não sei se foi lido na mesa ali, para ser aprovado. Ou foi? Então, não escutei, acho que não. É, hoje, teria caído hoje e não caiu, para ser votado amanhã. Mas, tudo bem. Então, nós estamos começando, né, agora, para furtos de fio de luz no nosso município. Todos os vereadores falaram isso aí. E temos que falar. Temos que reivindicar, sim, o vereador Ronen. Eu acho que nós temos guarda do nosso município, nós temos brigada militar, segurança do povo. Você sabia, senhor vereador, que tem casas que estão passando, não sei se é facão, um pedaço de pau nas paredes, cortando os fios e intimando os moradores do interior? Tem um colega hoje que foi dentro da Colômbia e disse para mim, Grandi, eu liguei para a brigada, primeiro mandou ligar para a CE. É real, senhor vereador, é a realidade. Eu não estou aqui dizendo demagogia. Tá? Teve outro cidadão que botaram a lanterninha na cara do cara, cortando o fio. Ah, agora está sem luz, não, o telefone não funciona. Está acontecendo no nosso coxo aqui no município. Então, o executivo acho que tem que botar a guarda, sim, brigada militar, andar meia-noite, hora da madrugada, correr, capivara, vagem, passinho, São Caetano, barranco, estreito. Porque estão levando fio torto e direito. Roubaram 10 horas da noite, se não me engano, da Rua de Inhame, essa noite. Agora começaram a roubar. E não sei se foi na Varja ali, me parece que das 2 horas da madrugada até as 4 também limparam o fio. Beco do Niro também foi limpo. Lá do Bolão também roubaram a rede. Então, onde é que vai aparecer? Então, tem uma equipe furtando fio, e muito grande. E se nós, vereadores, aqui ficar calados, então isso vai acontecer. E os moradores não registram queixa porque estão com medo, senhor vereador. Essa é a verdade. Eu tive ontem, fui até o Bolão. Eu andei no município. E é relato do povo que mora na campanha. Não só todo o nosso município aqui. Então, acho que está na hora do executivo botar sim. A guarda, brigada, circular, meia-noite, hora da madrugada, 2 horas da madrugada, carro que não seja, por exemplo, identificado, brigada ou guarda, um carro particular, com eles dentro e pegar essa cambada que está praticando esse furto aí. Tá? O povo está sendo ameaçado e está calado. E nós não podemos se calar. Eu fui eleito pelo povo e não vou me calar. Acho que nenhum vereador vai se calar. Nós temos que agir. Isso é uma quadrilha. Estão levando de bandeja e de rondão. Tem um cidadão que levaram 14 ou 15 reis, assim me falaram. Não deu parte porque ficou com medo de... Foi ameaçado, talvez. Calou-se. E para levar 14 ou 15 bichos, deve ter andado com um caminhão boiadeiro. Não ia estar tropeando, uma coisa assim. De repente botou na gombrete, sei lá. Mas está dentro do nosso município e perante nós aqui. Isso é horrível. Então, eu acho que providência tem que ser tomada. Essa é a realidade. Porque se calar todo mundo, o troço vai acontecer e cada vez vai agravar mais. Esse é um problema. Então, nessa visita que eu fiz ontem para o interior, foi relatos que me relataram. E aí eu perguntei, por que você não registrou uma queixa? Como é que vão registrar queixa? Nós demos parte... Não vem ninguém e, de repente, que nenhum no roubo do fio, assim me relatou que ligou para a brigada. Mandou primeiro ligar para a CE. A CE, tu liga aí, acho que diz que 0800, leva 2 horas, já atendeu, o cara já cortou os fios, chegou em casa, de repente já deu tempo até de vender. Sabia, senhor vereador? Esse é o problema. Então, eu acho, nós temos guarda, sou amigo deles, atuando motoqueiro, carrinho velho que vem na cidade comprar gramochone, comprar um litro de Roundup, comprar um fardo de arroz, comprar ali uma caixinha de leite, uma caixa de óleo para comida. Não tem a carteira e atuado. Mas temos que atuar essa equipe que está levando de rondão. Porque eu sou bem sincero com vocês, nós temos que ter a guarda, temos que ter a brigada. É justo. E às vezes um cidadão coitadinho, pobre, não tem dinheiro para pagar um tratamento, está andando certinho, não bateu em ninguém, fazendo suas compras, ele é atacado e é multado, e o carro é guinchado. Mas vamos guinchar o ladrão que está roubando fio. Esse tem que ser guinchado. E que dê, por exemplo, privilégio para esse pobre coitado que vem lá da campanha comprar uma caixa de arroz, um fardo de arroz, um fardo de açúcar, uma caixa de óleo, e é atuado e seu carro às vezes é guinchado. Errado, senhores vereadores. Então, o município só quer arrecadar. Temos que arrecadar, sim. Mas não prejudicar aquele trabalhador, coitado, que às vezes não tem o dinheiro para pagar o emplacamento e o carro dele é guinchado. Ele é multado porque um cidadão é concursado, a prefeitura não manda embora, que é lá de Rio Grande, daí por diante. Quem manda embora, que seja concursado, seja o que for. Mas bota a gente competente que vai trabalhar. É o seguinte, que olha nos olhos, esse que está trabalhando, não abusou, andou direitinho, vai. Agora, o cidadão que está roubando, levando de rondão, ninguém faz nada, todo mundo quietinho. Oh, coisa muito maravilhosa, bonitinho, né, senhor vereador? Bom. É muito bom isso aí. Então, acho que temos que botar, assim, ativo, assim, nossa brigada, nossa guarda. Trazer reforço, se for possível. Mas acabar com isso aí. É, roubo de fio hoje é São Caetano, é Retovado, é Barra, é Quinta, é Passinha, é Capivara e daí por diante. Então, virou bagunça. É a verdadeira bagunça, né? Nós temos aqui uma reclamação dos moradores da rua Pedro Gatti. Hoje, chegou até a mim. Eu não vou citar nome, porque acho que não deve citar nome dessa pessoa. Senhor idoso, consulta marcada pelo CAPS, senhor vereador. A ambulância foi lá, pegou, fez a parte, claro, a gente não vai criticar. Mas lá no CAPS não tinha uma cadeira. Talvez cadeira de roda, sei lá o que for. Para botar esse paciente, tu serve de volta. Isso aconteceu, é a realidade. O cara que me falou isso aí é um senhor de idade e o cara teve vergonha na cara. Mandou relatar o nome dele, mas não precisa relatar. Pô, pelo amor de Deus, uma ambulância leva o cidadão no CAPS para consulta marcada, traz de volta porque o CAPS não tem uma cadeira. Pô, o que é isso aí, tchê? Onde é que está a verba da saúde, ou sei lá, o raio que é? Tem que ter. Aí dizer assim, vou ter que levar uma cadeira cá de casa agora na próxima consulta que foi marcada para ela poder consultar. Pô, pelo amor de Deus, senhores. Isso aí é demagogia, é brincar com nós. Onde estão os impostos, o que nós paguemos, o que nós contribuímos? Onde é que fica isso aí? Ó, pelo amor de Deus, sim, tem que acabar. Tem um colega que no mês de setembro quebrou duas costelas. E o cara tem um exame, eu mostro, se vocês quiserem. Foi chamado em fevereiro para fazer a tal de fisioterapia, né, se não me engano. Dava tempo do cara morrer, senhor vereador. Que merda está essa saúde, pelo amor de Deus, senhor. O atendimento do hospital é bom, é 10, senhor vereador. Ali é bom. A minha mãe teve a baixada ali, é VIP. Mas tem lugares aí que, pelo amor de Deus, está deixando de desejar. Tem que melhorar, tchê. É que nem falou o vereador Nedinho e outros mais ali. Bota alguém competente na saúde que administra o troço certinho. Agora, um cidadão levado na ambulância para consulta médica, para o CAPS, e não consultar, mandar de volta porque não tinha uma cadeira, é doloroso. E outro que quebrou uma costela lá em setembro, 6 meses a chamar o cara para fazer uma fisioterapia, é horrível também, tchê. Então dá tempo do cara morrer, ou sarar, curar a costela em casa todo errado, e voltar ao trabalho. E o cara voltou ao trabalho. Está trabalhando. Isso não é lenda. É verdade, é realidade. Tá? Eu não estou aqui para falar uma bobagem e dizer coisa que não é. Né? Então, acho que nós temos que andar muito, caminhar, melhorar. Se for possível, nós tivermos que ajudar, vamos ter que ajudar, trazer recursos, sei lá, fazer emendas. Porque se o CAPS não tem uma cadeira para o cidadão sentar ali, seja cadeira de rodas, seja o que for, para consulta, torce é feio, não estou culpando eles. Se não tem, não atenderam. Mas acho que mesmo assim teria que ter. Né? Então, aqui nós temos também já falei, não vou dizer o nome do cidadão da costela quebrada, mas não tenho o nome dele aqui. É fisioterapia. A costela dele foi quebrada 6 meses. E sarou sem ter fisioterapia. Complicado, né? Mas, vamos lá, né? O que, que me resta ainda aí, senhor vereador, de tempo? Está quase terminando já. 6 segundos. Então, vamos aqui, uma parte. 6 segundos não dá para falar mais nada, fica para amanhã. Boa noite a todos, amanhã a gente voltemos. Nós, como vereador, temos aqui para reivindicar em prol do nosso povo. E sabemos que essas coisas abusivas que estão acontecendo no município, o nosso executivo tem que executar e agir. Essa é a palavra certa, senhor. Boa noite a todos.
Antes de encerrar, quero mandar um abraço ao Otávio Soares, que é o nosso ouvinte permanente, mas também lembrar, sábado aqui nós tivemos a proteção de São Jorge, uma procissão muito organizada pelo Centro de Umbanda Caramuru, onde tem a sua presidência Andréia, que fez um evento muito organizado, coisa bonita, onde estava aqui o vereador Lincoln, o vereador Roneio, o assessor jurídico da casa, e quero dizer a essas pessoas que organizaram essa procissão, parabéns. E São Jorge fizeram ali uma reza para todos os vereadores, pedindo proteção, iluminar a cabeça dos nossos representantes para que nós, representando melhor a nossa comunidade. Obrigado, Andréia, e um abraço a todo o Centro de Caramuru e as pessoas que fazem parte dessa entidade, uma entidade religiosa que eu admiro muito, e quero dizer que essa casa manda os parabéns em nome de todos os vereadores. Um abraço para o Salim, lá no Saraiva, nosso amigo. Um abraço ao Fabiano e ao Renan, que está sempre na escuta. Uma boa noite a todos e até amanhã no mesmo horário regimental.